Coimbra.
Senhoras e senhores, queridos e queridas, meninos e menines, adoro quem fala menines. Tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe Lima e esse aqui é o 76, WCast, hashtag 76. Cansei de falar 70º, sempre me atrapalho com isso, agora é o 76. Estamos começando aqui num clima tranquilo, harmonioso e feliz. Eu e meus queridos irmãos de bancada, César Dario Cabreira e Nenes, começando, conforme eu prometo, desde 2018, com Nenes. Neninho, como é que você tá, querido? Te peguei no pulo?
Nossa,
não, você sempre, a gente sempre reclama. Quer então que você fica pra depois, isso aqui? Não, 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 não. Não,
mas eu não me importo.
Não, imagina. Pô,
que bacana.
Tá, tu nem sabe o que dizer. O cara fica atordoado.
Por aqui tudo tranquilo, por aí.
Por aqui também, tudo na santa paz do Senhor, santa tudo numa relax. Estamos aqui naquela quarentena, como é que eu posso falar?
Setentrional.
Setentrional, optativa, né? Seletiva. Podemos
seletivo,
dizer assim.
Seletivo, melhor.
Mas vamos levando, tudo bem, tudo numa relax, tudo certinho. Você tá bem? Passou bem a semana?
Tudo bem, tranquilo. Tive uma depois que você convidar a chamar o César, eu vou contar pra vocês
olha aí, César, aprende.
Não,
com
cara,
ele.
Aproveita, Nenis. Vai, se vinga, cara.
Olha que tapa na cara da sociedade ele tá dando.
Exijo que não, exijo que não.
Bom, então daqui a pouco eu quero saber que história essas tem pra dizer. Tá. Cesarino!
Salve, salve, meus queridos companheiros de bancada, barra Skype, queridos ouvintes. Sejamos todos bem-vindos a esse humilde podcast, que é um certo pai para todos nós, e que nos acolhe, nos aconselha e que, no final das contas, nunca tem a razão. Então, vamos para mais um programa.
Exatamente, exatamente. Mas antes do Nenis dizer o que ele vai dizer, eu acho que vale a gente registrar aqui, que loucura, né? O lance da explosão ia falar em Bagdá, ó, no Líbano, né, em Beirute.
Beirute, né?
Cara, o que foi aquilo? Foi uma coisa, cara. Você vê as imagens e o louco dos dias atuais é que tudo é registrado, né? Tem mil ângulos, mil situações. Mas, sim, cara, é curioso que foi, não sei se foi no mesmo dia, mas foi agora na semana que tá muito, entre aspas, comemorando, né, celebrando, rememorando o ataque de Hiroshima.
É verdade.
E foi muito parecido com o cogumelo, né, que cresceu.
Mar, exato, né, cara, aquela remete muito a Hiroshima, pelo menos pra mim também, na hora que eu olhei, eu olhei a imagem, lembrei disso e na hora, imagina, né, eu na minha tremenda ignorância, na hora que eu pensei, eu falei, nossa, mas eu achava que a formação do cogumelo era porque era bomba atômica, sei lá, qualquer coisa assim. Não imaginei que era a explosão em si, né, que desenhava aquilo no ar.
É, então, mas pois é. Tem até alguma relação que é o desencadeamento dos átomos, né, que ele vai crescendo de uma coisa e cria-se o cogumelo. Mas é isso, mas eu acho que a essência é essa, é da explosão, enfim. Mas é impressionante aquela coisa, aquele deslocamento de ar varrendo tudo. Eu vi umas imagens hoje do lugar exato da onde estava o tanque, né, com a amônia. Virou uma cratera, virou uma... Acabou, não tem, entendeu? Virou um... Cara, que coisa,
cara,
maluca.
Eu fico imaginando a situação de... Porque a galera tá ali filmando, já é impressionante, dizendo, nossa, um puto incêndio no porto, e não sei o quê, né? Já é uma imagem ali assustadora. Uhum. De repente, dá aquela explosão, cara.
Você não espera,
dimensão,
né? Exatamente.
Cara, juro, eu acho que na hora eu rezo, eu falo, perdão, senhor, quero ir pro céu.
Mas não dá nem tempo, eu acho. Amor. Então, o que você tá vendo aquilo chegando, você não sabe o que que é. E é um deslocamento,
né?
Não tem nada, mas é um deslocamento insano
de sim, coisas. Mas então, mas isso que eu falo, sim, eu acho que depois disso daí, é. Quando eu vi o vídeo, aquilo aconteceu, eu falo, ferrou, eu não vou sobreviver.
Não, moleza, não. E uma coisa que eu tava até comentando, né, que muito interessante, interessante, não é, mas o curioso é que é uma coisa fora do Covid, fora daquelas coisas de sempre, ataques e isso, foi uma cagada federal e tal, mas uma coisa que de fato aconteceu, poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo, e foi um acidente industrial, então era uma coisa que a gente não via há muito tempo, né, uma catástrofe nessa proporção, e que não seja pandemia, que só se fala nisso, não seja terrorismo, que é uma coisa tão triste e tão que mostra que a raça humana é quão podre é, foi uma cagada, né, por contas de, você vê, eu li hoje que não sei há quanto tempo o pessoal do Porto tava falando pro governo, olha, tem que tirar isso aqui daqui, tá lá desde 2012, tem que tirar isso aqui daqui, tem que tirar isso aqui daqui, tem que tirar isso aqui daqui, ninguém tirou. E aí, daí agora vão achar os culpados. Mas achei curioso a gente ver uma manchete tomar conta dos jornais fugindo do que virou o assunto, né, nos últimos meses.
Mas a grande loucura é isso, né? Olha o que precisa acontecer para tirar a gente daquele foco, né, daquele, como é que eu falei antes, tem off, do globo da morte que a gente tá vivendo, uh-huh. né, que é Covid, é conflito, é política, é, enfim. E aí tem que acontecer um negócio dessa dimensão para tirar um pouco a gente desse lugar que a gente se encontra, né?
Sim, sim, sim. É triste, mas... Vamos, com certeza, interessante agora que eu achei, assim, Israel se solidarizando, o pessoal do Hezbollah se solidarizando e falando, olha, não tem nada a ver com a gente isso, vamos, agora é momento de paz, de reconstrução, de união. O próprio Trump, enfim, oferecendo ajuda, o Brasil, né, o presidente fazendo uma declaração... Ok, né? Padrão. Porra, é isso.
Pepe, pelo menos se pronunciou, tem razão, né? Porque nunca
fez isso enquanto
presidente pra nada.
Então, bacana. Mas, enfim, coisas funcionando normalmente. Nossa. Neninhos, o que você ia falar? Você ia contar alguma boa história?
Cara, é uma coisa... Jogamos o clima lá embaixo, aí pedir pro Neninhos.
Vamos ver seu potencial humorístico.
Não, deixa pra lá, então, porque... Não, uma coisa tão nada a ver, assim, fora de qualquer assunto, qualquer um.
Então fala.
Não, é que é só um contexto, mais um remember, assim, né? Como é que é? Naquele nosso papo, o Caio, muito produtivo, por sinal, ele comentou um negócio, não sei se vocês lembram, mas eu pesquei e fiquei pensando nisso. Ele falou que o LinkedIn, o algoritmo do LinkedIn, ele acaba premiando, entre aspas, aqueles que têm mais interação com a plataforma, né? Uhum. E aí, depois daquela nossa conversa, comecei a não interagir mais, mas passar a usar um pouco mais, curtir mais coisas, compartilhar uma coisinha ou outra lá. E eu achei legal que, assim, há poucos dias, quase 3, 4 dias que comecei a fazer isso, uma pessoa já veio falar comigo. Uma recrutadora veio me chamar aí.
Ah, que maravilha!
Muito bacana, né? Aí também é uma história à parte que aconteceu, mas aí foi outra história.
Imagina, estamos aqui curiosíssimos, queremos saber.
É? Não, então
é resumo rápido. A gente tem milhões de ouvintes, hein?
É, então. Bom, mas tudo bem. O que acontece? Ela me chamou, não sei quem era. Tudo bem. Ah, queria bater um papo com você. Você passa o telefone? Eu falei, passo. Falei, que horas é melhor falar com você? Não, período da tarde. Achei que ela ia me ligar naquele dia, no dia seguinte, né? Ela ligou, tipo, semanas depois. Nem lembrava mais dela. Aí começou a bater um papo e tal. Falou assim, você já trabalhou no Nubank, né? Eu falei, já. Aí ela falou, pô, eu também. Aí começamos a bater mó papo. A gente não chegou a trabalhar juntos, né? Ela, quando eu entrei, ela já tinha saído e tal.
Mas ela conhecem contou... pessoas em comum.
É, não sei, provavelmente, mas não tocamos nesse. Não chegamos a entrar nesse mérito aí. Mas aí ela conversando e tal, que ela agora tá trabalhando numa consultoria financeira e assim, depois, e queria me apresentar um pouco melhor ali as coisas. Falei, ah, tá bom. Até então eu até achei que era uma coisa meio que pra ser como cliente, não entendi, mas depois ela falou, não, eu tô com uma vaga, foi, e a vaga é assim, eu tô procurando um gerente / diretor. Falei, porra,
nossa, eu, hein? Peraí, nem... que eu vou chamar meu pai.
Não, é, não, eu até pensei, peraí que acho que isso não é nem pro meu bico, mas fiquei quieto. Aí me botou numa reunião lá, coisa de grupo, dinâmica de grupo. Ah, depois falei com ela, depois sozinho. Aí horas conversando com ela. Aí ela me apresentou a vaga. Ela primeiro falou assim pra mim: o que você trabalha hoje não tem nada a ver. Falei, não tem nada a ver. Falou, você já pensou em ter dois trabalhos ao mesmo tempo? Falei, não. Acharia meio estranho, assim. Aí ela falou depois, por quê? Falei, essa proposta que eu tenho aqui é pra trabalhar, tipo, depois do seu expediente. Então você trabalha, tipo, das
pra gerente barra diretor?
Então, estranho, né? Aí ela falou, tranquilo, você faz meio que seu horário, fora do seu expediente, é muito tranquilo. De casa, ainda mais nesse momento. Falei, e como é que é a questão da... Ela veio perguntar da minha remuneração de hoje e tal, aí eu expliquei pra ela, ela falou assim, aqui a gente não tem salário. Eu falei,
maravilha, é da Legião da Boa Vontade.
Hã?
É da Legião da Boa Vontade.
Pensei, né, eu acho que trabalho voluntário, né? Ela usou vários termos pra explicar, mas na verdade não passa de um comissionamento. E aí, qual que é o lance? É tipo, eu seria meio que um consultor financeiro dos clientes, atendendo o cliente ali e tal, pra passar, tipo, fazer um projetinho de educação financeira, assim, aí, sabe, aquelas coisas que a gente sempre já falou um milhão de vezes aqui, né? Uhum. Ah, e aí, também tava com aquela questão, eu falei, cacete, gerente, diretor, atendendo cliente sexta-feira à noite, assim, entendido também até aí.
Que inocência, que sacanagem, né?
Lógico. Aí ela ainda falou assim pra mim, não, e a única exigência que a gente tem é dois treinamentos semanais. Ela falou, terça-feira das 7 às 10 e sábado, tipo, das 8 às 18. Aí falei, sábado me complica. Ela falou, não tem problema, a gente resolve isso tranquilamente. Falei, e outra coisa, dá pra compensar. Se não dá pra você fazer no sábado, você faz no domingo.
Que absurdo, as pessoas deviam ter vergonha.
Aí, cara, e foi isso, assim, mais que isso eu acho que é besteira, aí...
Cara, e aí você largou seu emprego e foi embarcar nessa jornada.
E aí que agora ele tá lá trabalhando de sábado e domingo.
Detalhe só que eu falei, como é que funciona a prospecção de clientes? Ela falou, muito tranquila. Eu falei, mas como é que funciona? Tipo, inicial, comecei a trabalhar com vocês, vocês vão me dar uma carteira de clientes? Ela falou assim, não, é aí que tá sacado. Eu comentei, eu falei, eu gosto de conversar com meus amigos sobre isso e tal. Como seus amigos já são interessados, você traz alguns dos seus amigos.
Ai, que vergonha!
Dá o contato dessa mulher aí que eu vou dar um.
Não, tem que ligar. Nossa, se alguém me liga pra falar disso, que é absurdo.
Calma. E aí ela falou, e depois a sua indicação, porque ela falou assim, a pessoa vai gostar tanto que vai indicar pra outra, a pessoa indica pra outra. Ela montou até parecia ser uma
pirâmide.
Uma pirâmide.
Assim, não é culpa dela, ela também tava fazendo dela ali, né? Provavelmente ela tinha as metas dela, enfim.
Meu Deus, não. Não queira aliviar essa mulher, não, que ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. Que pouca vergonha.
Eu também acho. Eu não quero dizer, não, mas também acho que ela tá ali se aproveitando da sua boa vontade e da sua inteligência.
Eu fico pensando o que os nossos pais achariam disso.
Eu acredito que iriam vir e falar, filho, senta aqui, vamos conversar.
Dito isso, bom, Nenê, eu só lamento por você ter perdido seu tempo com essa bobagem. Mas, enfim.
Eu acho que ele, pelo menos, viu que se começar ali a interagir com o LinkedIn, acontece no seu coração.
É quase uma teologia da prosperidade, né?
Então, assim, vai nessa, que de repente o primeiro contato é esse, depois é outro.
Muito bem, muito bem, muito bom. Meninos, domingo agora é dia dos pais, segundo... domingo de agosto, né? Isso me irrita profundamente, acho que a gente já conversou sobre isso. Eu acho uma confusão, eu gosto de data certa, gosto de data falada, agora esse negócio de segundo, não sei o quê. Hoje em dia eu sou um pouquinho maior, é mais claro, mas quando você é pequeno é tão nebuloso que você acaba não comemorando é nada, você não vai dar valsa. Mas o importante é que domingo é dia dos pais e a gente entra nesse dia dos pais em meio a uma grande polêmica, né? Que é a questão da Tammy Gretchen, vamos falar do Tammy Gretchen, isso é uma coisa paralela, que fez, participou da propaganda da Natura junto com outros 15 pais, e ela que vai ser pai agora na relação dela, enfim. E isso gerou uma polêmica danada, aquela coisa toda, Silas Malafaia querendo bloquear a Natura, aquelas baixarias que a gente conhece, e isso levantou, né, toda aquela velha boa pergunta, o que é ser pai, afinal de contas? E é isso que a gente vai tentar entender aqui, né? O que significa a paternidade? Quem pode ser pai? O que é ser pai? E qual que é, na verdade, o papel do pai nos dias de hoje, né? Eu que sou o único pai aqui do grupo, mas acho que todo mundo quer ser pai um dia, vai ser pai um dia, tem esse pensamento de quem eu estou criando, né? Que tipo de pessoa eu estou botando no mundo? E por aí vai. Então eu abro aí a roda querendo saber o que é ser pai, turminha. Todo mundo pode ser pai tem que ter barba, eu já não posso ser pai. Tammy Gretchen pode ser mais pai do que eu, inclusive. Como é que é? O que é a paternidade? Como é que fica essa história?
Cara, eu acho que mais pai do que você, especificamente, eu não sei, mas com certeza o Tammy Gretchen é mais pai do que muito pai, isso não tem a dúvida, cara, porque vamos começar a conversa pelo clichê, mas a gente depois vai desdobrando. Ninguém fica indignado, né, com o pai que não paga pensão, com o pai que não assume o filho.
Só por ele estar presente, fala, ele já é mais pai do que muito pai, né?
Então, exatamente, cara. E outra coisa, eu tava ouvindo um podcast, que depois eu vou falar mais dele no decorrer do programa, mas falando um pouco dessa questão de paternidade, e eu, nessa história toda, eu fiquei, até quando a gente conversou, definindo pauta, isso e aquilo, eu tinha na minha cabeça, falei, meu, porra, claro que é pai, porque pai é quem cria. Só que assim, nesse podcast hoje, eles apresentaram um ponto de vista que abriu um pouco mais a minha mente. Porque pai é quem cria, acaba sendo um pouco também de preconceito da nossa parte. Porque no caso do Tammy com a mulher, que eu não me lembro o nome, eles planejaram esse filho, eles programaram, eles compraram um enxoval, eles geraram. Então, assim, não é só, bem entre aspas, esse só, mas ele não está ali sendo considerado o pai porque ele está criando aquela criança. Não, ele de fato participou de tudo isso, sabe? E tantos outros pais que muitas vezes acabam se tornando pais por acidente, como você fala, né? Como assim acidente, né? A pessoa, sei lá, escorregou e caiu no pau de uma outra pessoa sem querer, né? Mas enfim. E tantos outros que de fato ali consumam o fato em si e que acabam colocando o filho no mundo, mas não tem a hombridade de assumir o seu papel em relação àquele ser que ele gerou, né? Então, acho que só pra gente começar, acho que é esse o ponto, né? Além de achar que sim, pai é quem cria, no sentido de estar presente, de se dedicar, de fazer parte daquilo, mas mais do que isso, pai é aquele que de fato quis, né, estar nessa função, estar nesse papel, e de alguma forma lutou para que aquilo se tornasse uma realidade.
É verdade, é verdade. É. E aí, Nenê?
E outra coisa também, que ainda mais de alguns anos pra cá, a gente só fala assim, qual é o papel do pai, né? Mas acho que não é uma coisa muito... aliás, é uma coisa muito subjetiva, né? Até porque tem muita mãe que é mãe e pai, tem muito pai que é pai e mãe, e não necessariamente... Acho que é aquela coisa da referência masculina, é uma necessidade, né? Tanto que pessoas incríveis são geradas só com mãe ou com duas mães, né?
Com dois pais.
Com dois pais, não, pois é. Mas eu só queria dizer assim, aquela história da a referência masculina é necessária. Não, né? As pessoas são muito bem criadas, pessoas de caráter, e acho que é isso que importa, né? Acho que esse é o grande papel da paternidade em si, né? Criar a pessoa do melhor jeito possível. E uma coisa que eu acho que eu já falei aqui, vocês falaram isso de pai ausente e tal, eu acho que eu já contei pra vocês, não sei se eu contei rapidamente assim, não sei nem se foi pra vocês, inclusive, mas quando eu era criança, quando teve o atentado do 11 de setembro, né? aquilo foi muito discutido na escola, eu achei até legal, assim, eles tentaram trazer de um jeito, não abafaram o caso, os professores, sabe, tentaram explicar o que aconteceu, de um jeito também para a criança entender, sem também perturbar ninguém, e aquilo foi bastante discutido. E eu lembro que uma menina da minha classe falou assim para mim um dia: ah, tem um negócio que é segredo. Eu falei: ah, o quê? Ela falou: ah, o meu pai foi procurar o Bin Laden, sei lá, pelo mundo. E aí, quando você é criança, pô, a gente tinha acho que 9, 10 anos, 2001, 10 anos, você fala: nossa, que maravilhoso, sensacional. E hoje você vê, né? Você fala: claramente o cara deu um pé na bunda ali. Não é, não. E a mãe foi falar o quê também? Sei lá, não é? O que a mãe vai falar?
É, no calor dos momentos. Cigarros. É verdade. É. Virou um novo comprar cigarro.
Uma criança. É, virou novo comprar cigarro. E aí. Ah. E naquela época ainda virava um herói, né? Pô, procurar o Bin Laden e tal.
É, porque é, tem muito vê disso, a gente vê. A gente vê. Que hoje em dia a inocência vai se perdendo um pouco. Mas é. A gente vê nas histórias, contadas, seja em filme, enfim. De tentar, por mais calhorda que se seja, o cara simplesmente sumiu, você tentar passar pra criança algum grau de heroísmo, do tipo, seu pai não é um fudido, seu pai é um cara que foi tentar achar o Bin Laden, quer dizer, o cara ainda é um herói, você falou, por mais que a mulher talvez odeie, mas fala, a criança não precisa odiar também, não precisa saber que o pai é um ser odioso, né? Melhor deixar o cara como herói.
Mas aí hoje a gente vê o nível do absurdo que é também.
Não, total, e eu tô até com dó dessa menina, não sei se era menina.
Pois é.
Mas coitado, né? Triste isso, é complicado, acho que.
Pois é.
Enfim.
Mas só pra acrescentar aqui, ó, hoje são 5,5 milhões de brasileiros que não têm o nome dos pais na certidão de nascimento.
Olha aí.
Então, assim, não é meia dúzia, né? São 5,5 milhões de pessoas que não sabem quem são seus pais.
Uhum.
Né? E não dá pra gente também, pelo amor de Deus, vir aqueles estúpidos e falar: ah, mas a mãe também, sei lá, transou com meia dúzia, não sabe quem é o pai,
não tem isso, nada a ver, isso é uma bobagem.
Não é isso.
Isso é uma bobagem, né? Tremenda, se... claro.
E se ela quiser dar pra meia dúzia, tá com meia dúzia também, o problema é dela, o corpo é dela, faz o que ela quiser. A questão é, com 5,5 milhões que não tem o nome dos pais na certidão de nascimento, tem muito homem aí que deixou de cumprir seu papel e não assumiu sua responsabilidade.
Exatamente. E muitos, não tenho dúvida que muitos talvez nem saibam, isso acontece, mas muitos, eu diria que a maioria, sabe, é chamada, é, olha, é seu, não é meu, você faça o teste, da coisa, e fala, não. Tem uma história que eu não sei se eu já contei aqui, ela, a autora do livro é uma atriz performática e também se lançou como escritora com esse livro. Ela é ex-namorada de um amigo meu, então acabei conhecendo por meio dele, enfim, então acabo seguindo ela, isso já faz tempo que eles acabaram o namoro e tal, e ela toca a vida dela, ela apareceu grávida, e né, tá bom. Passou um tempo, daí ela começou muito a vestir essa camisa, a entrar nessa da mãe solo, né? Porque é o termo que se usa, né? Não é mãe solteira, é mãe solo. E aí ela lançou o livro, uma peça, na verdade, que se tornou um livro, que é o livro, é uma performance em si, não é bem um livro, né, tradicional, mas é interessante a proposta, chamada Eu Também Não Gozei. Porque aí ela conta que ela... Tinha três pessoas, pelo que eu entendi, porque é tudo um pouco confuso, mas tinham três ou mais pessoas que poderiam ser o pai. E que ela chegou pra eles e falou: olha, você pode ser o pai do meu filho, não sei o quê. E que nenhum se prontificou a falar: pô, tá bom, vamos nessa, aconteceu, que coisa, né? E ninguém, às vezes você não quer, e que cagada, paciência, mas vamos assumir. Quer tirar? Não quer tirar. Então, né, são discussões válidas. E aqui até entra a questão do aborto, nesse sentido que eu, como um grande apoiador da causa, eu acho que é discutível, sim, mas aí entre os pais, entre em comum acordo, etc e tal, desde que se decida ter, vamos ter, acabou o assunto. E aí um deles falou: não, mas eu nem gozei. E daí ela fala: mas eu também não gozei, eu tô grávida. Quer dizer...
Pois é.
Isso não quer dizer muita coisa. E até hoje parece que não assumiu, não tem, o pai não... E diz ela no livro que a criança é a cara do a criança é a cara do pai, de alguma maneira e tal, e que não assume, não sei bem, eu não sei detalhes da história.
Cara, por outro lado, desculpa.
Mas e aí eu achei, tem esse livro, até fica a indicação, é interessante, ela é uma pessoa bacana, para vir um dia conversar com a gente sobre isso. Porque, de fato, é isso. E eu acho muito louco, tá? Daí a gente entra no nosso pessoal um pouco. Eu tenho certeza, eu acho que nenhum de nós... Eu não consigo... deve ser horrorosa a sensação, horrorosa. Não desejo a ninguém de você engravidar uma menina que não tem nada a ver. Foi uma transa de uma noite. Loucura, seja o que for. E foda-se se você usou camisinha, não usou, engravidou. Deve ser a pior coisa do mundo, porque você tá atrelado àquela pessoa até o fim dos tempos. E, né, porque tem aquela frase, filho é bom, mas dura muito. Então deve ser uma sensação horrorosa, mas nem por isso você pode, não existe.
Mas eu acho essa que também se deve ser, cara, é muito relativo e é muito particular, sabe?
O quê? Porque... Eu não entendi como assim.
Você falou, deve ser uma sensação muito horrorosa. Às vezes o cara, sei lá, aquilo vira uma chave, aquilo de alguma
claro.
Forma
desperta. Sim.
Então também não dá, eu acho que é um pouco delicado a gente falar, deve ser super...
Não, mas eu falo por mim, é um exercício que a gente pode fazer. Eu não gostaria de engravidar alguém que eu tivesse tido uma transa. Não gostaria mesmo,
sim,
entendeu?
Mas, por exemplo, eu conheço pessoas, não digo que tenha sido uma transa e se conheceu ali e tal, mas que não eram namoro e nem eram assim, grandes amigos nem nada, estavam ali, ficaram uma vez ou outra, não, de repente engravidou e virou uma família linda, super, sabe?
Claro, pode acontecer.
O cara é um puta de um pai, assim, sabe? É admirável, assim. E é isso também, era algo que não existia ali, um planejamento, ou um namoro, ou algum relacionamento um pouco mais sério de ambas as partes e tal. Sim. E que tudo bem, eu entendi, não é o caso do que você está dizendo, mas eu acho que é muito...
Não, pode acontecer, e se acontecer, eu acho maravilhoso, porque ninguém tem que viver a vida sendo um fardo, enfim, que bom, muito bom, e há males que vêm para bem, há casais que mal se conhecem e acabam se conhecendo, bom... Há de tudo, mas há também aquela coisa, sabe aquele tipo de pessoa? Acho que todos nós já tivemos uma noitada com alguém que depois você olha e fala: nossa, que cagada, não há nada a ver. Meu Deus, imagina se essa pessoa pega uma barriga, sabe? Ou, sabe, casos que você olha e fala: nossa, quanto tempo eu gastei com isso, que tragédia, meu Deus, que bom. Então, assim, isso acontece, mas o ponto aqui é: se acontecer. Não se pode jamais ver, né? Isso é aquela coisa, mije dentro da privada, não, né? Não deveríamos ter que estar falando isso. Mas pra mim é completamente inviável a ideia de se... Ah, não, eu não quero ter. Tira. Não quero tirar, então se vira. Como assim se vira, meu chapa? Não é isso que funciona, ou não é meu. Como não é seu? É seu, tá aqui, vem fazer o exame. Ah, não vou. Então é de um mau caratismo, é que nem você dever um dinheiro pra alguém e... Não, não vou pagar. Mas você me deveu, você pegou emprestado. Não, mas aí é um problema seu. Eu não sei, pra mim é tão insano quanto... Muito pior, né? Mas fazendo um exemplo assim.
Então... mas é a questão de você não calcular ali as variáveis de uma atitude que você toma, né? Não adianta você. Tudo bem, tô sendo meio racional, mas tipo, porra, você transou, você tem que pensar que.
Ah, com certeza não, exatamente. Mas é aquilo que a gente falou desde o início também.
As possibilidades é engravidar.
É, exatamente.
Outra possibilidade é pegar uma doença, outra possibilidade é ser uma maravilha, outra possibilidade é você amar a pessoa, outra possibilidade é você falar, foi uma merda e nunca mais querer ver.
Sim,
são N variáveis. Né?
Sem
então
dúvida.
Não dá pra você simplesmente, porra, cara, o que você virou e falou, né? Você achei genial esse livro, peça, sei lá o que não. Eu também não gozei. O cara vira e fala, não, mas eu não. O filho não é meu, eu não gozei. Amigão, eu também não gozei, tô grávida. E aí?
Exatamente, eu achei a sacada muito boa. E é isso, eu acho que não é nenhum falso moralismo, que todo mundo faça o que bem entender. Ninguém tá falando, agora que transou, não. Transe à vontade, é feito pra transar. Mas é o que você falou, é uma possibilidade, ué. Você tem que saber que é um risco. Quem encheu o tanque, amigão, você tá correndo esse risco, entendeu? Então, enfim, faz parte, é isso. Não adianta depois vir e falar, não, eu não quero. Não é assim que funciona, né? Infelizmente, não. Porque daí entra naquele aspecto de que pra mãe, a mãe não tem muita opção de sair andando e comprar cigarro, né? Claro que existem mil histórias de mães horrorosas, né? Porque aqui tem aquela coisa que a mãe é um ser imaculado. Não, tem mães horrorosas, ominosas, que parem e simplesmente abandonam o filho e somem, fogem. Tem pais que seguram a bronca a vida inteira e são figuras formidáveis. Tem de tudo, né? Por isso que eu não gosto dessa coisa do o homem macho escroto, o homem é o ser... O ser humano é horroroso. Então eu odeio essas... porque a história mostra que a mulher... Aí é outro papo, né? Mas o ponto é, é não, pro homem é muito mais fácil.
Que existe uma porcentagem muito maior de mulheres que ficam sozinhas.
É, não, exatamente, até por essa questão.
E aquilo também, não tem nem a opção, né? Tipo, ah, porque é uma heroína, porque acorda às 4 da manhã e vai trabalhar e ainda cria o filho. Realmente, é uma heroína, mas assim, a vida não deu outra opção pra essa pessoa, né?
Exatamente.
Pra essa mulher.
Exatamente, é complicado, não é moleza não.
E sai correndo e fala, não é comigo.
É, você tem a opção de comprar cigarro, né? De caçar o Bin Laden, de fazer o que você quiser fazer.
Caçar o Bin
Laden. Vocês gostaram dessa, né?
Foi memorável. Mas no fim das contas, aí vamos entrar um pouquinho na questão da Tami, do sentido seguinte. Vocês viram a propaganda, não?
Do Tami, vamos ser politicamente corretos nesse ponto, pode ser?
Não, eu...
Por que não?
Por que não? Porque
eu... Não, porque se a gente tá falando que ela é pai, a gente tá respeitando a figura, etc. Não, porque a gente não pode respeitar o que ela quer ser?
Porque é um nome feminino, é o presidente, a presidente,
cara,
o Tami.
Então você, sei lá, você não chama a Pablo, você chama o Pablo também.
Claro, é o Pablo, exatamente, claro, evidentemente.
Mas se ela quer ser chamada...
É um direito dela, é um direito dela. Eu respeito.
Por que você não chamá-la?
Porque eu também tenho o direito de não chamar. Ela, eu não estou dizendo que ela não pode ser chamada, ela pode.
Mas é essa, Lima, ela é o sujeito.
É, eu sei, ela tem todo o direito de querer ser chamada, eu espero que chame. Agora eu não, entendeu?
Falando do Tami, eles querem ser chamados assim. Aí você fala, tudo bem, você chama Felipe. Ah, mas eu não quero te chamar de Felipe, eu quero te chamar de Maria.
É uma opção.
Ah, mas... É Felipe, não, mas eu vou te chamar de Maria.
É uma opção, se fizer algum sentido. É uma opção.
Cara, sei que tá, faz sentido pra pessoa, é uma opção dela. Ela é que escolhe, a pessoa escolhe.
Isso.
Por que você quer impor o que você quer em cima do que a pessoa quer?
Porque quem tá chamando sou eu. Ela tem o direito de ser chamada como ela quiser.
Ali, mas não vou entrar nessa, cara. Eu não acredito, sério mesmo.
Não, isso é uma coisa que eu vou falar. Respeito profundamente, eu acho um absurdo essa questão toda. Agora, no meu ponto de vista, o nome feminino, a gente usa o artigo feminino, é só isso. Independente dela ser homem, se ver como mulher.
Nadir,
então.
Você pode chamar tanto homem ou mulher, porque aí como? É um nome sexo. Sei lá, Nadir, qualquer outro nome aí.
Eu não sei, pra mim, Nadir é mulher, por exemplo. Não sei. Não, mas então, no Brasil, Andréia, na Itália, é homem. No Brasil, é menina, é mulher.
Então, cara, mas aí que tá, é a pessoa que ela quer ser chamada daquela maneira. Por que você quer impor o seu jeito de chamar
para
uma pessoa que escolheu ser chamada de um outro jeito?
Então, porque na linguagem que eu falo, na língua portuguesa que eu respeito e eu gosto, o nome feminino usa esse artigo feminino, independente do gênero que a pessoa se identifique. Entendeu? Então, assim,
você não acha que você tá sendo radical e pegando a questão do gênero, da língua, da norma?
Eu respeito. Eu nunca chamei a Dilma de presidenta, por exemplo, embora ela quisesse ser chamada assim. Eu nunca admiti isso, porque eu respeito a linguagem.
Mas, Dilma, isso é um pronome de tratamento, não é o nome de uma pessoa.
Mas, ô César, o nome de uma pessoa é um... Não deixa de ser um pronome de tratamento de alguma maneira. Eu não sei, é uma discussão, enfim. Não. Com isso eu não concordo. É uma questão minha. Eu não tiro o direito de quem quiser chamar, é um abuso. Não, eu acho que é a questão do aborto. Eu sou a favor de ter aborto agora. Se você não quiser abortar, é um direito seu. Então, quer dizer, ela pode ter, chamar de
não,
ele,
é
ela.
É a mesma coisa.
Agora, não querer chamar é um direito meu.
Respeita, mas o fato de não chamar a pessoa como ela pede para ser chamada é um desrespeito.
É, eu não vejo assim, ó. Vejo respeito às normas, entendeu? Respeito ao... A Tami é um nome feminino. A Paula. Na minha cabeça não fecha. O Tami, a Pablo. É uma questão puramente linguística. Não tem nada a ver com gênero, com nada disso. É só uma questão de associação de artigo com substantivo.
Tá, mas você não tá falando de uma pessoa X que você não conhece, não sabe quem é, e por isso tá aplicando as normas cultas em cima de um nome que é masculino ou feminino.
Eu tô aplicando o nome de
um
nome.
Você sabe quem é a pessoa.
Exatamente, eu sei que a pessoa, eu sei que ela prefere ser chamada de ele, ou... Aí, mas como é um nome feminino, eu me sinto mais à vontade chamando de A, ainda que ela seja um homem, entendeu?
Mas... Se você encontrar o Tami pessoalmente, você vai chamar de ela,
sim,
ou moça.
Sim, provavelmente, sim.
Sim,
sim,
mesmo ela não querendo ser reconhecida dessa forma.
Sim, eu vou super apoiar que ela não seja reconhecida dessa forma, embora eu a chamaria assim porque é da maneira que eu me sinto mais à vontade, entendeu? Mas eu acho legítimo. Eu acho super legítimo ela querer ser identificada de outra forma. Um direito dela, sem sombra de dúvida, eu respeito isso profundamente.
Eu respeito a sua opinião, mas não tem coerência nenhuma o que você está dizendo.
Tudo bem. Vamos seguir?
Vai.
Sobre a polêmica, sobre a propaganda, especificamente sobre isso. Alguém viu a propaganda aqui?
Eu não vi.
Eu também não vi, não, eu acho que não sei nem se foi na TV.
Também, mas eu acho que a propaganda em si se tornou tudo o que se tornou, né?
É, exatamente, foi uma grande propaganda, né, na verdade.
É, é. A Natura, ela tem um histórico de arrebentar umas propagandas assim, né? Isso gera uma publicidade maravilhosa pra empresa, né?
Sim.
Não, e a própria, as ações subiram, não é? Não foi?
Ah, é? Não vi.
Eu tô fazendo alguma confusão com...
Subiram, subiram, subiram. Teve, acho... Enfim, quando deu, se cancelando, né? O culto do cancelamento. Vamos cancelar a Natura, deu um up nas ações. E sem contar que tá todo mundo falando disso. Eu não sei a propaganda da Avon, mas a da Natura eu sei, sabe assim? Então acaba sendo um tiro no pé dos conservadores.
E eles ficaram por dias como o assunto mais comentado, os trend topics da vida e etc. Foi, assim, um absurdo. A repercussão foi...
Sim,
gigantesca, gigantesca.
E eu não sei se vocês viram a participação da Tami no Papo de Segunda, mas...
Não, eu vi do Tami.
Eu vi o da Tami, e ela falou uma coisa muito bacana, que ela falou que tinha mais 15, ou sei lá, 16, ou 14 modelos de pais, né, das mais variadas. Você pode se identificar com qualquer um deles, eu era só mais um. Entendeu? E ali pegaram no pé justamente disso, que mostra que o problema não é a falta de...
O que ele disse foi exatamente que eles acabaram, essas pessoas que estão perseguindo o Tami, acabaram dando uma repercussão muito maior do que a própria empresa queria, né? Porque é exatamente esse que você está dizendo. Tinham mais sei lá quantos para representar, sei lá, diversos perfis diferentes, que você se reconhecesse em qualquer um deles, e acabou que todo mundo fechou em cima desse assunto.
Exatamente.
E aí deu no que deu.
É, então isso mostra também uma coisa positiva, eu acho que a sociedade, embora haja todo esse conservadorismo, essa coisa, esse preconceito, a sociedade, de alguma maneira, também funciona, também existe um outro lado que é muito forte, que é o de subir as ações, é o de tal debate acontecendo, é de uma, eu acredito que uma grande maioria tá sim apoiando e achando, pô, que legal, que bacana que tem isso, tem alguém falando disso. Então isso também mostra para balizar um pouco, né, para servir de termômetro do que é, de como tá a sociedade de alguma maneira.
Uhum. E de como também o mercado se comporta, né? Eu acho que isso também tem um pouco a ver, por exemplo, com o movimento das empresas que começaram a cobrar a questão do desmatamento e etc, né? Todo mundo acha que é economia acima de tudo e enfim, né, sei lá, vale tudo nessa disputa de mercado, e não é bem assim, né?
Exatamente. Não é claro que o dinheiro sempre dita as coisas, mas você vê, é uma sacada que fizeram uma coisa e podem ter perdido. Esse papo de, perdi, não compro mais nada da Natura, não sei o que, é um papo furado. Daí eu vi um meme muito bom do Malafaia falando pra ninguém comprar mais nada, aborta a Natura, cancela tudo, não sei o quê. E aí a pessoa falando, pô, imagina as fiéis dele que vendem Natura de porta em porta, né? As representantes da Natura falando, pastor, pelo amor de Deus, não me apronta uma situação dessa. Então é isso, o mercado falou, acaba ditando, de fato. O
Felipe Neto também se propôs a fazer uma campanha de divulgação. Ele falou, eu não lembro exatamente como é que foi a história, tá? Mas ele tem também alguma treta com o Malafaia. E ele falou um dia aí que, sei lá, se o Malafaia falasse mais uma vez essa coisa de boicotar tal marca, ele se colocaria se colocaria à disposição daquela marca para ser o garoto propaganda daquela marca de graça. E aí ele fez isso com a Natura, ele bolou alguma coisa lá, fez um vídeo e colocou link para compra embaixo do vídeo, alguma coisa nesse. E aí a Natura fez uma coisa muito bacana, que conversou com ele, viu ali qual seria o valor dele, né, de como é que chama, de cachê para uma propaganda daquelas, e aí pegou esse valor e doou para uma instituição, para uma ONG que atende, que acolhe pessoas trans e enfim.
Olha só.
Essa questão
de nome, né?
Mas, então, o que ele falou? Ele falou, não, eu não quero, eu me propus a isso e vou fazer tudo isso de graça. Ah, beleza, mas então se fosse para você cobrar, quanto que seria? Ah, seria tanto. Então a gente vai pegar esse valor e vai doar para ONG e tal que apoia essa causa. Ah,
bacana, isso é bacana.
Muito bom, eu não sabia disso não. Excelente, muito bom. É uma maneira de todo mundo sair ganhando, sabe assim?
É, sim, sim.
Sensacional. Mas enfim, que bom, acho que o resumo é esse. Que bom que houve isso, que bom que ó, eu vejo a maioria apoiando a causa. E, pô, sabe, é aquela coisa, eu acho tão. É, mais que apoiar a causa, que eu já falei aqui algumas vezes que sou contra bandeiras e apoiar e causa. Eu gosto muito da naturalidade, as coisas têm que ser natural. Entendeu? E é aquilo que a gente falou: se ela se identifica como pai, como homem, é casado com uma mulherão, é uma mulher dela é bonita, tal, aquela coisa, ela tem infinitamente mais pelo do que eu, mais barba do que eu, você olha pra ela e fala, caralho, ela é um homem, entendeu? Muito louco, ela tem pelo no braço. Só ela, cacete, a maneira de se posicionar. E sem contar que eu vi no papo de segunda, eu falei com a Valesca. Eu falei, cara, ela deve ser muito gente fina. Ela não tem cara, sabe? Eu queria tomar cerveja com ela. Eu falei, cara, que. Sabe bom papo, a hora que ela atendeu o interfone ali? Eu falei, porra!
O problema é que ela não vai querer tomar cerveja com você.
É, já. Pode ser que não, pode ser que não. Outra vez ela entenda o que eu tô dizendo. Não sei, talvez ela me respeite a mim, não sei. Mas o ponto é, eu achei muito uma pessoa bacana acima de tudo. Eu falei, porra, queria, sabe? Algumas pessoas a gente falou disso, né, que a gente queria beber. Eu coloco ela na minha lista. De todo modo, vamos adiante. Polêmicas à parte. E é tudo válido, acho que toda discussão é interessante. E os nossos pais, hein? O César já comentou aqui, já falou, o pai dele faleceu há muitos anos, mas ele viveu muito com o pai dele. Como você acha que seu pai, uma pergunta interessante, como você acha que o seu pai, ele tem, você já contou também que ele tem todo um histórico à esquerda, né, mais progressista, ele lutou contra o regime ditatorial do Paraguai, etc e tal. Hoje em dia, quem seria ele? Como você acha que ele seria no espectro político? Ele viraria, de repente, um puta bolsominion? Jamais. Não. Ele seria Lula livre, maluco, ou também não? Seria um cara moderado não, e tal? Não. Como você vê isso?
Não, eu acho que é exatamente isso, assim. Não seria, né? Acho que não viraria. Talvez ficaria, fosse um pouco decepcionado e... Com a questão da esquerda ter a oportunidade de fazer mais e acabar não fazendo.
Que é o que aconteceu muito, né?
Disso.
Hã? Que é o que aconteceu muito, né? De muita gente da esquerda, desde a juventude, se decepcionou tanto que virou radicalmente de lado.
Sim, eu acho que não, porque assim, tudo bem, não tem como a gente estar fazendo aqui um exercício de hipóteses. Mas eu vejo pela minha mãe, assim, eles eram muito alinhados em relação ao pensamento político e até ao engajamento e de tudo que eles já fizeram, da questão das missões no sertão do Nordeste, no Centro-Oeste. E então eles eram muito alinhados em relação a esse pensamento e ela não radicalizou e não apoia essa loucura toda que é hoje em dia, enfim. Eu acho que não teria essa... Cara, meu pai tinha uma coisa que é muito curioso, assim, sabe? Esses dias eu nem comentei nada, enfim, mas eu perdi um primo meu semana passada.
Ah, é?
Da minha tia mais velha, minha tia Marlete, que é uma querida, que, puta, eu tenho uma ligação super estreita, assim, super próxima com ela. E, enfim, o Zé Carlos, ela tem três filhos, o Zé Carlos é um dos filhos, mas já eram todos, já são todos adultos. O Zé Carlos acho que tava com quase 60 anos, a minha tia tá com 80 e poucos, enfim. E aí ele teve um câncer e aquilo consumiu ele de um jeito e, enfim, ele acabou falecendo na semana passada.
Quantos anos ele tinha? Desculpa.
Acho que ele tava com 60.
Ah, tá, ele já é mais velho, não é? Fala seu primo, parece que tem sua idade, mas é mais velho.
Não, ele era bem mais velho. E ele era um cara que ele era muito inteligente, mas era ligado à arte, teve ali suas relações com drogas e bebida, isso, aquilo, mas tudo muito... Sei lá, ele era meio malucão, assim, mas aquele malucão do bem, assim, sabe? E aí eu tava conversando com ele, né, umas três semanas atrás, assim, e ele já... bem debilitado, né, porque foi na região da garganta, então ele tinha dificuldade pra falar e tal, mas ele era um cara que ele adorava meu pai, tipo, ele adorava meu pai, assim, ele sempre falava com um carinho enorme, assim, eu lembro quando meu pai morreu, ele ficou super mal, e ele fez uma capela linda, assim, pra botar em cima do túmulo, de madeira, enfim, e aí a gente conversando, né, E aí eu perguntei pra ele, eu falei, Zé, e a gente tava tendo uma conversa à toa, assim, né? E ele tava exatamente muito puto com a política. Porque ele tava morando na Inglaterra há muitos anos e ele voltou pro Brasil pra morrer, vai, basicamente. E aí ele chegou aqui e se deparou com tudo isso que tá acontecendo, enfim. E ele tava meio puto, assim. E ele, não, César, a gente precisa conversar, eu queria que você escrevesse umas coisas pra mim. E aquela coisa, uns devaneios ali e tal. Aí eu peguei e falei, Zé, na verdade eu preciso conversar com você. Porque eu queria que você falasse um pouco pra mim tudo que você sabe do meu pai. Porque eu quero conhecer um pouco meu pai.
Que legal.
Através de você. Aí ele pegou e falou, César, a única coisa que eu falo pra você é que eu amei tanto seu pai porque ele era o único cara que não falava pra mim que eu era um maluco na hora que eu começava a conversar com as pessoas quando eu tinha 16 anos de idade. Ele era o único cara que quando chegava em casa, batia na porta do meu quarto, entrava lá e ficava 3 horas e meia conversando comigo. Ele era o único cara que tentava fazer com que eu me aproximasse do meu pai. E ele foi o cara que me fez enxergar que o meu pai, da maneira dele, me amava. E eu sempre achava que meu pai não me amava. Porra, quando ele falou isso, meu, eu falei, cara...
Que bonito, que bacana, cara, só... que tapa na cara, né?
Só fala mais nada.
Porra.
Aí eu falei, que pariu. Falei, porra, Zé, não precisava ir tão fundo assim. mas é isso, cara. E aí é assim... Por isso que eu não sei também, não dá pra gente dizer como seria a relação com meu pai hoje em dia, isso ou aquilo, mas esse tipo de coisa que vai acontecendo assim vai fazendo com que eu admire cada vez mais, entendeu? Alguém claro, que eu já admirava claro. E que me ensinou muito nos 13 anos que a gente ficou junto. Na real, eu falei tudo isso pra dizer que o Zé Carlos comentou uma coisa que eu falei que era curioso, né, do meu pai. Ele falou, ele tinha uma facilidade pra se aproximar dos jovens. Que eu lembro logo que vocês se mudaram pra Cesário, ele parou ali no bar do Dino, isso é coisa do interior, né? Aquele barzinho perto da praça e tal. E aí, em 5 minutos que ele entrou ali, nem, tipo, com certeza não entrou pra tomar cerveja nem nada, porque meu pai não bebia, não. Bebia, tomava um whiskyzinho, uma festa, alguma coisa assim. E ele falou, em 5 minutos que ele entrou ali, tinha uns 12 jovens que estavam ali dentro do bar, jogando uma sinuca e comendo um lanche e tal. Tava todo mundo parado conversando com ele como se fossem, assim, amigos de longa data. Ah, e isso eu admirava muito no seu pai, ele falando, né? Eu falei, porra, cara, é sensacional isso.
Que maravilha, que bacana, que figura interessante. Você sempre conta. É. Eu também vou colhendo relatos, né, que você... Até a gente tava conversando sobre o seu programa, eu falei, pô, eu podia chamar o nome dos nossos pais. Eu coloquei lá, você falou, pô, sabia que meu pai chamava Rubens? Pô, claro que eu sabia. Você já falou tanto. Imagina, pra mim é uma figura próxima, um cara que eu sempre penso, de alguma maneira. Bem, quando eu penso em você e tal, o fato de você também ter perdido ele, toda essa relação e essa admiração que você tem por ele, pra mim é uma coisa muito bacana. E sempre que você fala alguma coisa dele, me interessa muito. Ele deve ter sido uma figura muito, muito querida. Eu tenho essa relação muito próxima com os pais do meu amigo. Eu vejo o próprio pai do Guilherme, o pai do Reboredo, por exemplo. São figuras
Guilherme,
próximas.
Guilherme, só explica para quem tá ouvindo quem que é.
É o Nenê. E, então, certamente eu teria, talvez, embora não conhecesse sua mãe, mas se eu conhecesse, eu gostaria muito de ter conhecido seu pai. Então é isso, então acho que bacana, cara, que bom, e deve ser muito gostoso ouvir isso, né, depois de tanto tempo, quando você não espera tanto, você ouve um relato desse, acho que só aumenta, tá. E é uma coisa que não é uma coisa que vieram falar e tal, foi, né, ali, aconteceu, que
nada,
bacana.
É espontâneo e trocando uma ideia e devaneio ali nosso, e aí é uma coisa que eu fico assim, e talvez eu tenha até que trabalhar, ou talvez a vida vai ensinar na hora certa e tal, mas eu tenho um pouco esse... essa autocobrança, assim, sabe? Puta, como eu quero ser pelo menos metade pros meus filhos, eu quero ser pelo menos metade do que meu pai foi pra mim. Sabe? Eu tenho um pouco essa coisa na minha cabeça, que talvez seja uma grande besteira, e na verdade tudo isso eu tenho que usar a meu favor, né? De ter essa paixão em acreditar no relacionamento de pai com filho, né? E o papel do pai numa pessoa. Que é isso, né? Pô, eu perdi meu pai com 13, eu tô com 36. E até hoje é uma referência nas coisas que eu faço,
pois
que eu falo.
Então, coisa assim, maluca.
Porra, se eu conseguir interferir na vida dos meus filhos dessa forma, tá maravilhoso.
Tá bom demais. E conseguirá, que eu acho que eu te imagino muito. muito próximo o jeito assim do seu pai, enfim. Muito bacana. E, diga, Nenê.
E esse seu pedido. Não, esse pedido também pro primo, pro seu primo, né? Foi também no isso. Time certo, né?
Sim, cara, sim, porque ele também, também, assim, foi uma coisa que, claro, pra mim foi maravilhoso, uma experiência, foi muito bom de se ouvir e tal, mas que de certa forma pra ele também acabou remetendo ele pra um lugar que acho que no momento que ele tava passando ali, ele jamais pensou que numa conversa ali de FaceTime ali, de WhatsApp, de vídeo, eu levasse ele pra aquilo, entendeu? Uhum. Pra lembrar de lá atrás, da relação, do relacionamento dele com o pai dele, sabe? E a gente, no meio dessa conversa, também teve uma hora que ele parou e ficou quieto. E eu comentei, eu falei, ô Zé, tá tudo bem, né? Cansou, quer desligar e tal. Ele falou, não, cara, eu tô pensando aqui, como que se lembra de umas coisas, né? Como você faz a gente lembrar de umas coisas? Eu falei, nada, você, cara, estamos conversando, pô.
Que coisa. E aí eu fico também pensando, será que alguma vez ele já falou isso pro seu pai? Será que seu pai sabia disso? Da importância que ele teve na vida dele, sabe assim?
Eu acho que sim, assim, pelos relatos. Eu posso até perguntar pra minha mãe, pra minha tia, mas eu acho que sim, porque era uma coisa muito aberta, assim, sabe? Uhum. Tipo, era uma ligação mesmo entre os dois, assim, uma coisa muito bacana, muito bonita, assim.
Que bom.
Mas meu pai tinha umas coisas interessantes, cara. Uma vez eu era moleque, eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. Eu tava dentro de um carro com outro primo meu, que também é bem mais velho e tal, chamado Marcelo. Gente boa pra caramba. Aí a gente tava dentro do carro, ele virou pra mim assim, falou, César, qual foi o máximo que você já andou de um carro, dentro de um carro, correndo? Aí eu falei, ah, sei lá, 160. Aí a gente tava na estrada, assim, ele tuxou o pé assim, deu 180, aí andou, sei lá, 30 segundos em 180 e diminuiu. Aí eu, moleque de tudo, porra, que da hora, não sei o que, então... Aí eu falei, aí, curtiu? Eu falei, pô, massa pra caramba. Ele falou, então, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, o seu pai fez a mesma coisa comigo. Aí eu falei, pô, agora você tem que ter um filho pra eu fazer isso com ele, pô.
Que ótimo.
Mas sabe, por isso que eu falo, essas coisas vêm assim, de repente, sabe? Não é uma coisa forçada, É muito louco isso, cara. Muito louco.
Que bacana, que legal.
Eu acho muito legal também, assim, como eu acho que tipo, nossos pais, avós, tal, são uma das fontes mais confiáveis sobre como era o passado e também a sua fonte, a fonte da história da sua família, né? É uma coisa também que eu sempre tento extrair no meu caso, apesar de, assim, eu falei dos avós, eu nunca... com os meus dois avós, eu não consegui ter uma conversa, assim.
Os dois avós, bacana, você diz do sexo masculino.
Porque o meu avô paterno morreu, acho que eu tinha tinha um ano, eu não lembro dele. O meu avô materno, ele morreu, acho que eu tinha 5 ou 6 anos, ou seja, eu era muito criança pra ter uma conversa e tal, enfim. E aí eu tento extrair isso dos meus pais, assim, sobre como era o passado. Então eu sempre tenho alguma pergunta, assim, quando eu vejo. Agora faz tempo que eu não vejo meu pai por causa da pandemia, né? Mas sentado na mesa, assim, eu sempre tenho que buscar alguma fonte de informação, assim, tanto sobre a família quanto sobre como era o passado, né? Desde perguntas meio bobas, assim, né? Uma dúvida que eu já perguntei várias vezes pra ele é do tipo, como é que era banco antigamente? E aí é uma coisa que eu acho todo mundo, não sei, eu acho um absurdo hoje. Ele falou assim, não podia sacar em qualquer banco. Tipo, tô viajando, tô em outro estado e saco dinheiro lá. Você tinha que sacar na sua agência. É lá que tá o seu dinheiro, lá que você tem que sacar.
O banco é uma coisa muito maluca. É uma ótima pergunta.
Mas eles guardavam o seu valor em espécie ali? Tipo, se você tinha 30 mil reais guardado, você tinha ali um saquinho com 30 mil reais?
Eu não sei. Acho que não necessariamente, mas ele, pelo que ele me falava, é que ele falou, não, a agência dele do Itaú é da Faria Lima. Ele falou, só pude, se quiser sacar dinheiro, tinha que ir na Faria Lima.
Eu acho que não é nem isso, mas é até para uma questão de anotação, porque não tinha um sistema informatizado. Então, para saber que você tirou tanto da sua conta, tá lá a sua conta, entendeu? Mas uma maluquice, né? Como é que se pagava a coisa, como se depositava, transferia. Hoje em dia, com o Nubank, agora, não sei se vocês viram o tal do Pix... Que vai entrar, né? Vai ser uma nova modalidade de transferência de dinheiro, uma coisa maravilhosa. Você faz na hora, 24.
Mas é coisa do Nubank?
Não,
isso?
Não é. O Pix é uma coisa do Banco Central. Oi, novamente o governo fazendo uma coisa boa. Hoje em dia, o mais ágil que a gente tem é a TED. né, que cai no mesmo dia, mas você tem que fazer até as 5 da tarde, cobra, normalmente os bancos cobram uns 10 reais por TED, Nubank, alguns bancos que não cobram, tipo Nubank. Muito bem, com essa Pix, é uma coisa que você faz meio que na hora, pelo CPF, assim, dentro do ambiente bancário. Ah, vou te mandar uma Pix, tá bom. Você manda para qualquer banco, de qualquer banco, do seu banco para qualquer banco, e cai na hora, imediatamente, e não cobra nada, ou se cobra, cobra centavos. É um absurdo, assim, é muito pouco, e 24/7, qualquer dia, qualquer hora. Que nem agora, se quiser que eu te transfira um dinheiro, só vai cair amanhã, se você não tiver conta no meu banco. Com essa Pix...
Vou testar, manda aí, cara.
Vamos ver quando é que cai.
Só pra gente, eu vou cuidar, hora que você falar que se apertou, aí eu começo a cronometrar.
E outro dia o Faria Lima, ele postou assim, ele falou, esse Pix é muito legal e tal. Ele falou, o problema é, antes mesmo de ser lançado, já tem, sei lá, ele botou um número absurdo assim, de brasileiros pensando em como vão fraudar isso. Esse é o foguete do
Brasil, é, né? É verdade.
Ah, merda, meu país.
Ô, gentinho horrorosa. Agora vem cá, é engraçado, eu perguntei lá no início, achei maravilhosa essa digressão que você fez sobre seu pai, que falei pra mim, ia ser muito prazeroso ouvir dele. Por gostar de você, eu gosto dele também. Mas eu perguntei, pô, será que seu pai, como será que os nossos pais veriam, né, essa questão? E eu, por outro lado, infelizmente, meu pai é uma figura maravilhosa, um querido, que homem, um cara também que todo mundo fala bem, todo mundo gosta. E, enfim, um cara demais, demais, demais. Só que, infelizmente, de algum tempo pra cá, ele se tornou um bolsonarista. É um cara que nunca, sabe, sempre foi... E acho que por essa... Nunca foi um cara de esquerda, tá? Mas sempre foi um cara moderado, nunca ligou muito pra política, aquela coisa. Mas acho que essa coisa toda da esquerda, PT, roubalheira, tal, 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 entrou de tal jeito na cabeça dele que ele embarcou no bolsonarismo de um jeito muito feio, muito ruim, de modo que eu não consigo mais ter um papo com ele, entendeu? Nesse sentido de política, de nada, assim, relacionar a política não dá, porque ele se exalta e, enfim, a gente não concorda, aquela coisa toda. Então, isso é uma coisa que hoje em dia, então, certamente, acho que meu pai vai, complicado, eu não sei, eu tenho até medo de perguntar, entendeu? Porque já vai virar um climão e talvez eu ouça alguma coisa que vai me decepcionar, então eu prefiro... Eu não sei se vocês viram, se vocês acompanham Porta dos Fundos, por exemplo, aconteceu hoje isso. Tem um vídeo maravilhoso que é uma família, assim, uma propaganda de margarina. É aquele kibe, não sei o que. Daí ele começa, amor, passa a margarina, tá? A família feliz. Aí ele vai, esta merda dessa margarina tá sempre dura porque você não tira da geladeira, esta porra. Aí o cara vai explodindo esse filho que é um porra de um viado, esse moleque que só chora. Essa sua filha também fica vestida de puta e não sei o que e tal. Aí vem o mordomo da casa, olha, o vizinho tá pedindo pra você tirar o carro. Tá pedindo, aí o cara já saca uma arma. Deixa eu falar com esse vizinho. Daí corta, né? Margarina tradicional para famílias tradicionais. Que é muito isso. Isso, né? É o retrato da família tradicional, né, dos valores, essa gente que prega tanto isso, são os canalhas de primeira, mas pregam a tradicional da família, tipo de gente que abandona a criança, né? Mas não admite que, né, não, viado não pode, mas, né, é aquele tipo de papo.
Saindo da esfera política, você perguntou pra gente, aí o Nenê também depois emenda aí, mas e você, como é que é essa relação, assim? Porque assim, você falou, né, seu pai é uma pessoa que todo mundo adora, isso e aquilo e tal, mas os seus pais se separaram, você também teve uma outra figura que você considera muito e tal, e aí como é que é tudo isso, assim, tipo, o quanto que todas essas pessoas até hoje interferem no seu dia a dia, no seu jeito de ser, enfim, o quanto que você ainda recorre a eles para trocar uma ideia, para perguntar uma opinião, enquanto pai, enquanto homem, enquanto ser humano, sei lá.
Sem dúvida, mas só pra fechar, daí ele me mandou esse vídeo, eu achei uma grosseria. Eu já tinha visto, falei, puta, eu acho demais, acho que é uma boa crítica, é boca suja, mas ele adora quando o presidente é boca suja, então daí eu falei, Kobe, tem coisa que a gente não... Esse assunto é tenebroso pra gente, deixa assim, aí mandamos um coraçãozinho um pro outro, acabou o assunto. Mas o meu pai, eu tenho uma relação ótima com ele.
Até o final eu te mando um coraçãozinho ali, mano.
Ah, por favor, também te mando dois. Meu pai separou da minha mãe muito cedo, mas sempre tiveram uma relação muito boa, o que é muito bom. Então eu sempre tive muito presente com meu pai. Nunca teve aquela coisa de 15 em 15 dias, pegava fim de semana, não pegava, ia viajar, não ia. Tudo certo, sem grilos, então sempre fui muito próximo. E meu pai, puta, sempre teve a vida inteira comigo, um cara que eu aprendi muito, sabe? Coisas básicas, coisas do dia a dia, caráter e jeito de falar, de lidar e brincadeiras, é isso. Aprendi muito com meu pai. De fato, minha mãe foi casada de novo, outras vezes, mas dos meus 6 até os meus, sei lá quantos anos, alguns anos atrás ela separou. E também foi um meu padrasto, uma figura maravilhosa, uma pessoa incrível, que eu também considero um pai. Mas sem nunca deixar de ter o meu pai. Nunca foi um dilema. Sempre foi muito tranquilo pra mim. Tem meu padrasto, que é um cara que eu amo de paixão. E tem meu pai, que é meu pai, eu amo de paixão. E tá tudo certo.
Mas isso é bacana, né? Porque acho que o ser humano tem essa mania de achar que tem que substituir,
é,
né?
Não, de maneira alguma.
Não, cara, dá pra agregar, né?
Totalmente. Eu nunca, assim, nunca chamei meu padrasto de pai. Meu padrasto, o Ricardo, acabou, entendeu? E... enfim, então sempre foi realmente interessante. Nunca teve isso de... entre eles também, se davam bem. Não, não tinha grilo nenhum, graças a Deus nunca teve. E tem também a figura do meu avô, que a gente não pode esquecer, que é um cara que também sempre foi muito presente, um cara com quem eu aprendi muito, e que, embora nunca tenha me faltado a figura paterna, né, porque tem muito disso, às vezes a pessoa não tem o pai, mas o avô se torna referência. Eu tive o privilégio de ter sempre o meu pai presente, mas também ter o meu avô. Então foi uma dupla figura, né? Porque além de avô, aquela coisa, mas era um cara que eu aprendi muito. Principalmente assim...
seu avô materno, né?
Materno. O paterno, ele morreu... não era nem tão jovem, já tinha mais de 18 anos que eu lembro que eu já andei de carro com ele. Mas ele teve um Alzheimer por muitos anos e ele era um cara mais fechado, então... sabe, a gente tinha uma relação mais fria, mais distante. Enfim, eu quero bem ele. Ele era o famoso Lima. Ele era o Hélio Lima, né? Eu hoje em dia sou o Lima, mas ele era o vovô Lima. E eu lembro dele com muito carinho, muito bem, mas nunca fui tão próximo dele. É engraçado isso. E do meu outro avô, não. Então, assim, muito culturalmente, do que eu sei, do que eu já vivi, as viagens que eu fiz, etc e tal, eu devo completamente a ele, entendeu? Então, ele foi uma figura especialíssima na minha vida. Também... um pouco como pai, como avô, como pai, mas sem nunca, importante deixar claro isso, sem nunca eu deixar de ter tido meu pai e também o meu padrasto. Então eu tive, é um privilégio, eu acho, ter três figuras paternas, digamos assim. Até hoje tem meu pai, e até hoje eu recorro ao meu pai. Eu, sabe, meu pai às vezes briga, fala qualquer coisa, fala, ah, desculpa. Não, não é desculpa, você é meu pai, você fala à vontade, você tem total direito. Quer cagar na minha alma, gaga? Quer falar que eu sou
teimoso? Tem alguém que pode,
né? É, eu falo, não, quero mais é que você fale. Não, porque você é muito teimoso. Eu sou teimoso, mas também não... porque meu pai é assim, ele quer falar, mas não quer que eu fale. Você fica à vontade pra falar, mas eu também vou falar. Então é isso, mas a gente se dá super bem, é uma maravilha. Então pra mim é muito positivo e é engraçado, como o Eduardo, meu pai sempre foi próximo de novo, mas às vezes, sei lá, ficava um mês sem ver meu pai, ah, vou viajar aqui, a gente se fala direto, mas não vê. Com o Eduardo ele bate ponto aqui, então assim, eu nunca vi tanto meu pai que nem eu vejo agora, porque ele quer estar perto do neto de qualquer jeito.
Ah,
e isso é muito legal.
E sabe uma lembrança que eu tenho, muito pequena, você falou do seu avô Lima, né, um clássico, uma lembrança muito pequena, talvez você nem lembre disso. Mas eu tava um dia, tava ó, eu, meu irmão e meu pai na garagem lá do prédio deles, né? É. Arrumando mala e um carro. Acho que provavelmente a gente fosse pra Joanópolis, assim, sei lá. É. E você chegou entrando pela garagem tomando uma lata de Antártica. É. E meu pai falou, você tá tomando Antártica? Aí você falou, ah, é uma homenagem pro avô Lima.
Meu avô Lima, eu lembro dele sempre tomando HM. Meu avô, assim, ele bebia cerveja todo dia. Nunca vi meu avô bêbado. Nunca, sabe assim, alteradinho. Cara, ele tomava cervejinha.
Bebia bem? Dia, profissionalmente, ou bebia duas lá?
Não, ele tomava ele era de garrafa, eu lembro disso. Minha avó comprava garrafa. Ele assistia televisão pro banquinho ali, a garrafinha dele, o copinho americano, sempre Antártica. Ia tomando, ele fumava ainda, depois ele parou de fumar. Mas eu lembro dessa cena, ele sentadinho ali, tomando, não sei o que, vendo a televisão, fazendo alguns comentários. Tem coisas que ele fala que até hoje eu falo. Como é que é? Quando alguém espirra, Deus te crie. Eu vou falar mais, Deus te crie, não sei. E
Deus te crie é um clássico.
É, OK, tudo OK, OK é dele. São coisas que eu uso, sim, dele. Enfim, Amélio Firmino Lima. Figuraça.
É incrível.
Mas, enfim, e você, Nenê? Como seu pai é uma figura também.
É, também.
Mas fale. Fale um pouco.
Oi? Ah, eu também tenho uma relação muito boa com meu pai. É o que eu falei, né? Você tem essa referência muito histórica, assim, né? Sempre que eu busco alguma informação do passado, sempre tento recorrer a ele. Ali, é a pessoa mais próxima ali que viveu da década de 50 até agora e passou por muita coisa também, né? História de viagem, tá? Eu acho isso muito bacana. O que mais?
E ele é uma pessoa também que ele sempre conta boas histórias do seu avô, né? Pra vocês, deve ser muito bom.
Também, sim.
Ele lembra muito, assim, ele tem muito carinho pelo pai, sempre conta histórias.
Principalmente as coisas de futebol e de do tipo, coisa do Rio de Janeiro. Falei pra ele outro dia, tava no Rio, passei pelo Botafogo. Falei, seu avô morou lá no Botafogo. É coisa que eu nunca soube, né? Morou no Botafogo, foi.
Olha aí.
Foi remador não. Acho que participava de coisa de remo no Rio. Eu acho isso incrível. É uma relação, eu gosto, é uma relação muito boa. Eu, tipo, ele sempre fala isso pra mim, assim, principalmente quando eu trago algum problema, né? Fala, tem um assunto meio chato, assim, ele fala assim, não tem assunto chato. Antes de mais nada.
Antes eu de mais adoro nada. Esses termos assim de sei lá, daqui que marcam, assim, não tem assunto chato.
Eu não lembro o que foi, assim, já faz uns anos isso, eu fui falar pra ele exatamente essa frase, assim, tem um assunto meio chato pra falar com você, ele falou assim, ele já falou isso, falou, não tem assunto chato, antes de mais nada, nós somos amigos e tal, e tal, e tal. Aí eu falei pra ele, ele falou, não, isso é tranquilo, aí ele traz os problemas, tipo, pra eu achar que aquilo sim que é problema, sabe? Um amigo nosso, aí ele fala, a pessoa... sei lá, não vou lembrar. Arrumou empréstimo, agora não consegue pagar empréstimo. Ou a filha de não sei quem, sabe? Falei, sei. Então, puta, tá com isso, tá com aquilo. E nossa, não sei. E aquela coisa meio que pra abafar o caso, sabe? Tipo, olha.
Você termina a conversa até com vontade de fazer uma cagada, né? Só pra
equilibrar a balança. Essas coisas são bacanas.
Você morou com seu pai até que idade, Nenis?
Até ano passado. É, 20.
Tem que considerar que quando você morou em Limeira, você, tudo bem, poderia voltar direto, mas não morava com seus pais.
Não, então foi assim, com 19 anos eu saí, eu voltei com quantos? 24? 24/25. Por aí, acho que 25. E aí com 20. Ainda tinha 27, mas já no mês que eu ia fazer 28, assim, 20 dias antes de eu fazer 28 anos, aí que eu me mudei pra onde eu tô agora.
Mas... E nessa aí, curiosidade também, mas quando você voltou, tipo, depois da faculdade e tal, tranquilo assim, ou já tinha um pouco daquela coisa, putz, já, sei lá, casa tava ficando um pouco pequena, eles têm as manias deles, ou não teve, sem problemas em relação a isso?
Eu nunca senti isso do lado deles, eu ficava mais incomodado, porque às vezes, tanto que eu tinha às vezes uma sensação de eu estar incomodando, que nunca ninguém deixou transparecer nada, assim,
jamais.
Nunca nem tivesse isso. Mas eu ficava um pouco incomodado, assim, falei, pô, não sei, também troquei aquilo, uma certa liberdade por isso, tal, enfim, não sei. Mas nunca teve um clima ruim, assim, pra voltar a morar lá, sempre foi muito tranquilo, assim, nunca...
Mas você, nunca que o Nenê, a gente conhece o Nenê, que esse boa praça, essa coisa, mas o Nenê é pistola, vocês acham que não, Nenê? Com a gente não, mas a gente ouve as histórias com os pais, o homem é pistola, rapaz, e eu vou te falar uma coisa.
Mas de bater de frente?
Não, de bater de frente, de ser pistola, nervoso. Não é de brigar, bater de frente, é ter pouca paciência. Não sei o quê, não, deixa lá, você tá enrolado. O Nenê.
Isso é um prato clássico meu, você tá enrolado.
O Nenê, a gente conhece ele, todo mundo ama de paixão, boa praça, sempre querido. Vai ser pai e mãe dele, é pistolagem.
Não é fácil. Mas eu acho que isso era mais no passado, assim. Hoje eu já me vejo diferente.
A maturidade traz pra gente essa.
Verdade, mais um pouco mais de paciência e tal. Mas. É isso.
Que beleza. Não, mas eu faço um relato rápido. Que eu amo de paixão o pai do Nenê, é um cara que. Já contamos aqui, enfim, meu pai, amigo do pai do Nenê há 300 anos, a gente cresceu junto, aquela coisa toda. E, então eu tenho um carinho enorme pelo pai dele, enorme.
Tenho mesmo, eu digo pelo seu.
Eu sei disso, com certeza. Uhum. E, então são figuras que, enfim, quero muito bem. Enfim, e só pra gente arredondar aqui uma coisa interessante que o César levantou. É isso, né? A mulherada tá sempre... Embora, claro, que por uma questão histórica, elas foram muito mais atrapalhadas, né? Muito mais fodidas no decorrer da história. Então elas são mais unidas, e piriri pororó. Mas ele mexe, a gente vê grupo de mãe solo, grupo de amamentação, grupo de mães unidas, grupo de... Eu, particularmente, nunca vi um grupo de pais, assim, uma coisa mais oficial, um movimento, pais, né, trocando informações, ideias, não digo que não há, deve haver, tá? Coisa, mas é uma coisa tão ampla quanto mãe, né? E é curiosíssimo isso, eu achei interessantíssimo o César levantar isso, que eu falei, ué, é verdade, por que a gente não é assim,
não se,
né,
vê tanto, né, essas redes de apoio,
é, exatamente,
né, que se fala tanto, que se discute, de sei lá, de mães que têm o mesmo pensamento em relação à criação dos filhos, seja, sei lá, de uma maneira mais natural, de uma maneira mais moderna, de uma maneira mais alternativa, ou seja lá o que for, mas de alguma forma elas acabam ali se juntando, né, e trocando experiências e enfim, e se apoiando, realmente se apoiando. E aí, e a minha reflexão é exatamente assim, por quê, né? Será que falta a gente, enquanto homem, entender que também temos as nossas fragilidades e precisamos no sentido de ser bom para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, trocar essa experiência com outras pessoas, né? Como você falou, culturalmente o homem é um pouco mais aquela coisa do provedor, que tem que ser firme e não pode chorar, pode ser frágil, e aí acaba que não se expõe mais e acaba que não cria essas conexões, né? Porque eu acho que o que conecta nesse sentido, né, principalmente desses grupos de apoio de mães, etc., é exatamente a fragilidade, né? É buscar na outra pessoa algo que ajude a suprir algo que você não entenda ou que você não conhece, né? E eu acho que o homem tem mais medo de se expor em relação a isso, né? O que é uma grande besteira, na real.
Total, eu acho que é muito disso, de cultura, de criação, de machismo. É bem isso, sabe? O homem é o cara. Então, sabe, o homem, a imagem do homem criando filho é uma coisa estranha, né? Sabe, é sempre até hoje, sabe aquela coisa do, imagina a mulher trabalhar fora e não sei o que, o homem ficar em casa cuidando do filho, como muitas mulheres ficam. Não é uma coisa estranha? Não tem que ser, né? Mas...
mas a sociedade enxerga. Eu vejo ali no horizonte um pouquinho de mudança nesse comportamento. Mas
sim. De agora pra diante, né?
Mas o que eu ia... Ai, meu Deus, me fugiu. Ah, dentro disso também é muito daquilo. Ah, não, mas é um pai maravilhoso. Ajuda quando precisa.
E ajuda a puta que eu pariu, né?
Ajudar. Você tem que fazer.
Exatamente.
Tem que ter sua parcela.
Não, né? Exatamente.
Se você tem ali, sei lá, o podcast que a gente grava uma vez por semana, tem que entender que sua mulher também precisa ter o tempo dela pra fazer as coisas dela.
Uhum.
E aí você negocia ali pra que os dois consigam equilibrar tudo isso, os dois tenham suas responsabilidades. Eu acho que isso é um grande desafio também, porque, claro, tem coisa que não dá, por exemplo, amamentar. Não dá, tem que ser a mãe.
Uhum.
Mas trocar fralda, por exemplo, dá.
Claro, não, dá tudo. E amamentar, dá pra você pegar a criança, tá chorando na hora que você vai, você pega, troca a roupa, tira a roupa, se precisa tirar, dá no peito da mãe, mamãe, você pega, se tira. Dá pra ajudar até nisso, entendeu? Depois vai pra mamadeira, enfim. Ou seja, ajudar, de novo, né? Nem ajudar, né? Dá pra participar, dá pra ser, dá pra fazer. É exatamente o que você falou. E até essa coisa muito de dar carinho, não sei como é com o pai de vocês, mas tem sempre com os avós. Para com os pais, e às vezes com os netos eles ficam mais molengas, né? Mas com os pais não era, eu acho, que uma demonstração de afeto enorme. Justamente por isso, né? Homem é essa coisa mais séria, tá? Então você não. Às vezes tem gente que fala, eu nunca vi eu te amo do meu pai. Então, enfim.
E... Cara, é engraçado que comigo, assim, é completamente atípico, assim, porque, tipo, já ouvi, falava muito eu te amo pro meu pai.
Então...
E assim, e hoje até pro programa eu tava pensando, tipo, eu andava de mão dada com meu pai na rua, andava abraçado com meu pai na rua.
Não, eu também, sabe? Com meu pai sem também.
Se nunca pra mim foi. Nunca,
um problema,
quando,
né?
Eu comecei agora a pensar, ah, porque os pais. Uma vez, cara, eu era moleque em Cesário, a gente tava conversando ali, brincando na rua. E aí uma das meninas ali, colega de, sei lá, tinha 12 anos, falou, não, mas eu nunca, imagina, nunca beijei meu pai no rosto.
Que isso?
Aquilo pra mim foi um negócio tão assim, forte, sabe?
Que loucura.
Falei, porra, cara, e era assim, se eu olhava era um relacionamento normal, assim, tipo, não era que, o pai é ausente, sei lá. Mas enfim.
É, não, com certeza. E meu pai também sempre falou, mas o pai dele, por exemplo, o avô Lima, Era um cara durão, era um cara que... Então, assim, eu não vejo ele enchendo de beijo, não sei o quê. Eu encho de beijo meu pai, ele me beija, mando beijo, tiro pra cá, tiro pra lá, tá tudo certo. Sempre foi muito carinhoso. Mas acho que as gerações, assim, eu, por exemplo, com o Duca, encho ele de beijo o dia inteiro, não aguento beijar tanto esse menino. E a Valesca até falou, é muito importante esse contato, essa demonstração de afeto, de fato, dos pais é muito importante. Eu acho que antigamente as gerações passadas não tinham tanto isso. Acho que isso
tá muito atrelado com confiança também, né, cara?
Com o quê?
Tipo, acho que você acaba dando... Eu acho que isso também acaba assim, ficando muito atrelado à confiança que o seu filho acaba tendo em
sim,
você, né?
Sim,
claro,
sim.
Não só isso. Mas eu acho que isso também é um canal importante que você cria com o seu filho, né? Do afeto, da confiança, do estar junto, do sentir ali que é aquele clichêzão, mas é o porto seguro.
Uhum, né? Com certeza, com certeza.
É de você acolher o sentimento dele, não reprimir. Né? Tipo, ah, não pode chorar. Não,
exatamente, pô, tá chorando, vem aqui. Exatamente, beijar o filho e andar de mão dada, é o que você falou. Entendeu? Então, acho que é isso. Beije seu filho, sabe? Se você estiver ouvindo, não tenha... E mesmo assim, beber é mais fácil. Mesmo seu filho já é grande, já é criança, pô... Eu sempre cumprimento meu pai com beijo, entendeu? Sempre. Meus amigos todos eu cumprimento com beijo, mas...
Você também é dado, né?
Você beija... Aliás, eu tô preocupado com essa pandemia quando eu vou poder voltar a beijar as pessoas, que tá difícil pra mim.
Pô, vai ser estranho encontrar você pessoalmente, Limeira.
Porra, cara, nós estaremos mudados. Eu tô à sua disposição. Quando você liberar, eu estou pronto pro seu encontro. Escuta, vamos adiante?
Vamos.
Viva os pais, feliz dia dos pais. Viva Rubem, viva Cláudio, viva Roberto.
Com certeza.
E é isso.
E independentemente de viva o Tami ou viva a Tami, o mais importante é que nós dois respeitamos muito aquele ser humano.
Exatamente. Exatamente,
de como ela ou ele, aquela pessoa, gosta de ser chamado, gosta de ser tratado.
Exatamente.
Porque o mais importante de qualquer coisa, por mais que a gente esteja divergindo em relação a como chamar, mas não importa o como chamar. E o importa como tratar
como
aquela
tratar,
pessoa.
Como respeitar como apoiar,
e
como apoiar.
E eu acho que isso é o fundamental.
E você sabe que eu sou um...
de chamar de ele, ela...
Sem dúvida.
Ou, sei lá, o Tudes, ou o que for. É o respeito que a gente tem que ter pelo ser humano.
Sim. Concordo plenamente. E você sabe que eu sou um cabra turrão também, então... Mas tá tudo certo, enfim. Te amo, isso que importa.
Eu também te amo, que fique claro isso para todos.
Vamos lá, papel lixa e folha dupla, começando por ele, o papel lixa. Papel lixa deu a louca no governo, vamos invadir o STF. Matéria da Piauí de agosto, que foi lançado essa semana, antes de ontem, enfim, tá aberto no site da Piauí. Leiam lá, conta um bastidor de uma reunião que teve no dia 22 de maio, foi justamente naquela época em que o STF mas levantou-se a hipótese, né, de apreender o celular do Bolsonaro, ele ficou irreconhecível e falou que não, vamos mandar os militares pro STF, eu vou intervir. E aí ele foi dissuadido da ideia por
um... O Duca gostou do intervir. O Duca gostou.
Lembrou aqui. Pequeno bonito. Bolsonarista que eu tenho em casa. Cruz entrega. E é isso. E aí o general Heleno falou que não é o momento, não, vamos com calma. Foi acalmando, lançaram uma nota pública, isso, aquilo. A ideia não foi pra frente, mas se tivessem sido um pouco mais malucos do que já são... poderia ter ido, e não sei como isso, se seria uma palhaçada, uma patuscada, seria gravíssimo, seria um, de fato, uma tomada de poder, não sei, mas seria uma coisa horrorosa e gera muita tensão saber que a gente tá na mão desses malucos, né, e a qualquer momento foi contrariado, põe exército, não sei, a qualquer momento pode acontecer, isso houve, entendeu, o presidente da república flertou com essa ideia foi seriamente.
A hipótese.
É, pois é, então... É ruim, é horroroso, papel lixa neles, Cesário.
Aquilo, né? A matéria em si é uma delícia. Leiam pela construção de um bom texto, de um texto que fica pro resto da vida, para quando a gente, sei lá, tiver 70 anos e ler, realmente vai remeter ao momento da história. Então, enquanto registro histórico, é um texto maravilhoso. Mas é assustador, né? Dá arrepio na espinha, assim, porque você fala, cara, é o que você falou, meu, que loucura é essa? Como assim? Entendeu? É incapaz de que mesmo divertir divergindo, chegar e falar, opa, peraí, então, vamos sentar e vamos conversar todo mundo na mesa. O que que tá acontecendo? Eu sei que não é tão simples assim, eu sei que existem mil protocolos, etc. Mas ele tá cagando para o protocolo, né? Então, é assustador saber que houve uma reunião como essa, e, enfim... Mas segue o jogo, vai, não vou ficar desgastando.
Daqui a pouco
mais
a gente vai mandar o exército pra casa do Nenê. Vamos intervir a casa do Nenê. Folha dupla!
Que barbaridade.
Folha dupla vem numa boa ação governamental, veja só, né? Finalmente foi aprovado em nível nacional e também em São Paulo, que foi até expandido, o novo currículo do ensino médio que separa um pouco as áreas de atividade, né? Dando preferência para o estudante escolher o que tem mais interesse em estudar. Então, pessoal de exatas, linguagem, ciências humanas, ciências biológicas, vai ter mais matérias extras, enfim, coisas, além do tempo da matéria em si, matérias extracurriculares dessas áreas. Isso é maravilhoso, né? Você poder, ainda que certamente acho que não é nada tão revolucionário a ponto de, porra, você não vai ter que saber de física, você vai ter que continuar sabendo de física, mas você vai poder se aprofundar um pouco mais na área que você tem interesse. E isso é muito bacana. E são quatro diretrizes que o MEC lançou pro né, Brasil, e o Estado de São Paulo lançou 9. E uma delas volta o antigo magistério, que era a formação de professores, né? E que hoje em dia não vão ser professores, porque uma norma exige que professor tenha nível superior, mas que assistente de professor, de alguma maneira, é um gosto pela profissão, que se a pessoa gostar, ela pode seguir na área. É uma profissão tão desvalorizada, tão fundamental, e que tem pouquíssimo interesse, pouca adesão. Então, é uma das maneiras, não a única, falta muita coisa para essa gente, mas é uma das maneiras de incentivar um pouco o surgimento de novos profissionais da área de educação, que eu achei maravilhoso. E é isso, então robótica, aula de roteiro, não sei mais o que, tudo isso faz parte da, né, das áreas que você tiver interesse. Então, novo currículo do ensino médio, folha dupla, palmas, porque foi muito bacana, achei muito legal, já não era sem tempo.
É, né? Assim, o projeto é muito interessante, vamos torcer para que eles consigam colocar isso na prática, porque também requer toda uma estrutura e etc.
É toda a razão.
Mas isso não tinha o mérito de ter a intenção e de se aprovar e merecido folha dupla e vale o reconhecimento.
Exatamente. Uhum. O Nenê até comentou, né, que associa aos Estados Unidos um pouco isso, né?
Os Estados Unidos, é. Outro dia eu vi uma tirinha muito, muito boia nessa linha aí. É os pais com um boletim do filho, aí tá assim, a música, o menino tirou 9,5 e matemática tirou 2. Aí fala assim, o que nós vamos fazer agora? Putz, não sei. Aí o quadrinho seguinte é eles dando um violão pra criança, né? Ou seja, ao invés de você estimular. Você viu também? Ao invés de estimular a matemática, em vez de estimular o ponto fraco, tem que estimular o ponto forte, né?
Isso serve muito. E isso serve muito pra vida, pro trabalho, por exemplo, né? Porque é aquela coisa, pô, você é muito bom nisso, você não é tão bom nisso, não, vamos melhorar, pô, vamos focar no que você é bom, né? Acho que é isso, de vez de focar no só tem que, você tem que melhorar os seus pontos, né? Avaliação anual, tem que melhorar os seus pontos fracos, tá legal saber onde você tem ponto fraco, mas porra, não, vamos botar pra fuder no seu ponto alto, vamos brilhar, enfim, bacana, mas é o que o César falou, vamos com cautela, vamos acompanhar, mas a iniciativa é muito boa. Dicas, meninas e meninos. WC Indica. Neninhos, sem papo furado. Começa aí. Só quer começar o programa sendo apresentado, não sei o que. Tem que começar as dicas também.
Tá bom. Tá, a minha dica hoje, voltando a saindo da temática dos aplicativos e voltando às minhas origens aqui nos livros. Tem um cara que eu gosto muito, ele é muito pouco falado por aí, ele é da antiga também, junto com aquela turminha de Hemingway e Picasso, aquela galera que saiu dos Estados Unidos pra ir tomar uma na Europa e ficou, que é o Scott.
Excelente definição, maravilhoso.
Picasso não, porque ele era espanhol, né? Ele era espanhol. Mas ele, a esposa, o Hemingway, a Zelda, enfim, toda essa galera foi pra tomar uma e não voltou. E é o Scott Fitzgerald, ele é muito conhecido pelo Grande Gatsby, né, que virou filme. Sim. Com o Leonardo DiCaprio.
Mas agora você pegou, ele era espanhol, o Gatsby? O Gatsby não, o Fitzgerald?
Picasso.
Ah, tá, desculpa, tá, perdão.
O Fitzgerald era americano.
É, não, ok.
E esse livro, ele... Bom, eu vou falar o nome dele, é O Último Magnata, do Fitzgerald. Não tem filme, é só um livro mesmo. Até a tradução que eu peguei, ela é bem ruim, mas eu achei muito legal porque ela é... Ele é um romance, só que ele parece não, ele é muito autobiográfico. O que ele conta? Era um cara também que era doidão na juventude, mas voltou para os Estados Unidos e aí segue meio que a linha dele. Que ele, já mais velho, ele morava em Los Angeles escrevendo roteiro. Só que era uma grande decepção para ele isso. Ele odiava escrever roteiro. Ele pingava dinheiro, né? Então, o tesão dele era escrever romance, tá, os contos dele. E aí ele contando meio que os bastidores ali, as baixarias que aconteciam e a vida dele, ainda como magnata, assim, que ganhava uma grana, mas não fazia o que gostava, mas falando dos bastidores, de como era a vida na Europa, e aí volta pra Los Angeles, dá um puta monte de confusão ali, é bem legal, O Último Magnata do Scott Fitzgerald. Que interessante,
bela dica, vou atrás, muito bom. Pois bem, eu vou falar de um podcast. Eu não costumo, né, falar de podcast, mas eu vou falar de um podcast. É recomendar um podcast que está estreando hoje, inclusive, dia 6. Chama-se Hon Honcast. Vocês descobririam pelo nome do que se trata, não?
Ah, eu sei porque eu já sei do histórico aí. Então você acabou de virar a chave aqui na minha cabeça, mas não vou falar então.
Não peguei. O Hon Honcast é o Ronronardo Gato. É um podcast sobre um projeto Ronron, que é sobre adoção de gatos. Aí rolou um podcast sobre isso, em que fala histórias de adoção, conta história de gato, tem uma veterinária que apresenta, fala disso, tem dicas, enfim. É um podcast bacana, principalmente pra quem gosta de gato. Ah, meu negócio é cachorro? Ouve lá que pode ser legal. Mas pra quem gosta de gato, é um prato cheio, é muito legal.
E é um podcast que veio pra ficar, pelo que eu tô entendendo, né? Não é um programa, é isso?
Não, é isso, não. Veio pra ficar. Toda semana ele estará no ar. É o Hon Honcast, né? Meio ruim de escrever, mas depois Hon com N. Primeiro Hon com M de Maria no final. Hon Honcast nas principais plataformas. Fica a dica, então, para quem gosta de felinos, boas histórias da gataiada. Lá você vai descobrir o que é uma gatoeira. Você sabe o que é uma gatoeira?
Aquele negócio que os gatos ficam se roçando ali com corda.
Não, isso aqui, não? Tipo uma gaiolinha, assim, que você caça gato, porque eles contam nos resgates que eles fazem de gato, e tem a gatoeira para lá, gatoeira para cá, daí você descobre o que é uma gatoeira, por exemplo. Que é um gato feral, é um gato meio selvagem. Você descobre muita coisa lá, é muito interessante. Então,
é todo um universo.
Todo um universo felino. Hon Honcast. É o Ronronardo Gato. Fica aí a dica. Cesarino, diga lá.
Cara, a minha dica, na real, ele é um perfil no Instagram exatamente disso que a gente falou, né, da falta de redes de apoio, de pais e etc e tal. É um perfil chamado Paizinho Vírgula, que é sobre um cara chamado Thiago Queiroz. Ele é pai de três crianças e, enfim, ele debate a questão da paternidade ali, mas trazendo diálogo entre as pessoas e tentando ali ser um agregador também, né, de trocas de experiências com outros pais que possam compartilhar tanto com ele quanto, sei lá, outras maneiras, porque deixa eu organizar minhas ideias. Eu assisti um programa, eu ouvi um programa hoje à tarde na CBN, que depois virou um podcast que você encontra lá no aplicativo da CBN, chamado Quem é Você na Paternidade? E nesse programa, no nosso programa da tarde lá no Instituto CBN, que nós três ouvimos vez ou outra, inclusive a nossa amiga Tatiana Vasconcelos está de férias e estava só o Fernando apresentando, e eles convidaram três pais: um pai branco hétero, um pai negro e um pai homossexual. E para debater, né, a paternidade do ponto de vista de cada um desses pais. E um dos pais que estavam lá é esse Thiago Queiroz, que tem esse Instagram chamado Paizinho, vírgula, que é uma provocação, né? Desse tipo, ah, né, paizinho, o cara que ajuda, isso e aquilo. Né, paizinho, vírgula, eu sou pai, eu participo, eu faço, eu faço acontecer e assumo a minha responsabilidade e tudo mais. E era para quem, sei lá, quiser começar a debater mais sobre o assunto, ver mais, sei lá, um ponto de partida para desmistificar algumas coisas, porque no próprio perfil dele já tem ali mais três indicações de outros perfis que também parecem bem interessantes, chamado Tricô de Paz e Fado de Coque, né, brincando com fada. Então é essa a minha dica.
Muito bom, muito bom. Paizinho vírgula, você lave a boca pra falar de mim, que negócio é esse?
É, na real eu chamo Paizinho vírgula oficial o perfil, tá, desculpa, não tá direito.
Pô, tem gente, enfim, querendo se passar por eles, que negócio é esse?
Pois é.
Muito bem, muito bem, muito bom. E é isso, minha gente, falamos aqui, debatemos, muito bom, programa muito, muito rico, e ficamos por aqui no 76º WCast. Eu agradeço muito a vocês, neninhos, beijo na alma.
Ótimo, queridos, obrigado, como sempre, o maior prazer da terra. Esse foi mais um de muitos.
Mais um de muitos. Feliz Dia dos Pais pra você, Cesarino.
Pra você também, né? Você é o pai.
É, na real, feliz Dia dos Pais pra você.
Imagina, você, gente, que é isso. É.
Representante maior.
O filho é de todos nós.
Com certeza.
Paternidade. Uma coisa que é muito bacana, que eu não falei durante o programa, mas que a vida meio que me ensinou, eu tenho um pouco isso pra mim, mas é, eu acabo tendo referências de pessoas que eu vou construindo, né, nessa questão de quem eu sou, de quem eu quero ser e tudo mais, né? Então, tudo bem, eu perdi meu pai cedo, mas eu sempre encontrei em outras pessoas, seja um tio, seja um primo mais velho, e depois que eu fui me tornando mais velho, amigos da mesma idade e tal, que eu vou ali me alimentando e construindo o que eu acredito que seja uma maneira ideal de se transformar em um pai que seja minimamente útil e responsável em relação ao seu filho. Então agradeço a vocês, porque vocês também fazem parte desse seleto grupo. Toda semana a gente conversa e concorda ou não concorda, mas se ama e se respeita. Então acho que isso é o mais importante. Então, independentemente de qualquer coisa, antes de você de fato assumir o seu papel de pai, lave bem as mãos, abrace o seu filho e dê um belo beijo nele e fale bem forte: eu te amo, porque ele sempre vai lembrar disso.
É isso aí, muito bem, muito bem.
Muito bonito.
Valeu, Cesarino, beijo neste cangote. Te quero muito bem. E ficamos por aqui, minha gente.
Me agradando.
Márcia. Ah, Cesarino.
Tá certo, vai. Importa o que você sente.
Meu Deus. É isso aí. Falou, gente. Obrigado. Eu sou o Felipe Lima. Esse aqui é o WCast, uma produção da Lia Sossa. E ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu, turminha.
Valeu.
Beijo na alma.
Falou. Feliz Dia dos Pais.
Feliz
a
Dia
todos.
Dos Pais.